viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
A gente tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é, tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 71992006013.
A
saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos. São exatamente 8:08, 8:08 na nossa grande e querida Camaçari, o programa Contar Direto da sua Rádio Líder FM 96,5 e TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. E os nossos amigos estão sintonizados acompanhando nosso programa através dos nossos canais do YouTube, programa Contar Direto e Líder FM 96,5. Vamos lá, meus amigos, 8:09, 8:09. E a notícia boa que nós temos para hoje, né? É, com toda a discussão, toda a tentativa de atrapalhar, né? Essa politicagem que foi colocada dentro de uma proposta, né, desenvolvida para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, né, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana em até 14 meses e permitiu o fim da escala 6-1. A proposta, repito, foi aprovada por 472 votos a 22 em primeiro turno e 461 a 19 no segundo turno. Mas quem vai falar sobre isso, fazer uma análise técnica da discussão, né, dessa luta, dessa caminhada até chegar à aprovação, é a deputada federal Ivoneide Caetano, que já está conosco na linha. Deputada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Contato Direto.
Bom dia, Mário Augusto, que notícia boa. A gente hoje acorda com essa alegria no coração, apesar de todo o estresse durante todo esse período, em especial ontem. Ontem foi um dia muito tenso lá na Câmara Federal. Você deve ter acompanhado aí pelas redes sociais, pela TV Câmara. Mas o trabalhador, a trabalhadora venceram nessa luta. O presidente Lula é com muita competência, o governo com muita habilidade. A gente conseguiu aprovar nos dois turnos, né, como você acabou de falar. E nós estamos caminhando aí para que os nossos trabalhadores possam ter melhor qualidade de vida, né, uma saúde mental melhor, tempo para os seus filhos, tempo para ir para a igreja. Eu costumo dizer que essa escala de hoje, essa escala 6-1, é uma escala que tira até o direito do cidadão ter sua religiosidade, né, porque várias pessoas evangélicas às vezes não podem nem ir aos cultos, às igrejas, enfim. E os católicos também, por conta dessa jornada exaustiva. Então, ontem foi aprovado, apesar da confusão do dia de ontem, você viu? Primeiro foi aprovado na comissão especial. O relator, o deputado Léo Prates, apresentou um texto após conversar com todas as forças políticas, e estava indo tudo bem quando a direita entrou para atrapalhar, tentando tumultuar a sessão, trazendo uma proposta que não tinha sido discutida na casa, que foi a PEC da Érica Hilton, a PEC 8/2025, propondo a jornada de 4-3. Mas com o intuito claro que era tumultuar o processo, colocar o governo em situação difícil. Né? Eles tentaram todas as formas. As semanas atrás, primeiro eles assinaram lá uma emenda à PEC, onde eles propunham um intervalo de 10 anos para poder começar a discussão. Inclusive, assinado por deputado de direito, deputado, inclusive, que em Camaçari encheu a cidade de Aldó, dizendo que era a favor da escala 6x1 e assinou essa lista, propondo que que entrasse essa discussão, começasse a ser feita daqui a 10 anos. Enfim, com toda essa confusão, né, o povo brasileiro venceu. Eu costumo dizer que quando o trabalhador se une, ninguém segura. Você viu que o Brasil todo se movimentou, né? E a notícia boa aconteceu já na madrugada adentro, quando nós aprovamos. Né? Agora nós temos aí 60 dias para promulgação, né? E vamos poder ter uma jornada mais tranquila, uma escala mais saudável, sem perda salarial. É bom a gente ressaltar e falar sobre isso.
É importante a senhora pontuar que o trabalhador unido, né? Nós, trabalhadores, venceremos aquilo que for de bom para todos nós, para a coletividade, inclusive para os próprios empresários, né, deputado? Que eu sei que dentro do dos seus auxiliares, dentro dos seus conselheiros, pessoas que a senhora conversa, debate todos os dias, tem empresários, tem cidadãos que também ajudam a economia, empregando, gerando renda para a nossa gente e que também tem a necessidade de dar qualidade de vida ao seu trabalhador, não é isso? Então, muitas das vezes fica uma imagem de que, só quer beneficiar o trabalhador. Não, beneficia também o empregador, né? Porque ele vai ter um trabalhador chegando na segunda-feira, descansado, com suas energias renovadas, porque quando o trabalhador trabalha de segunda a sábado, domingo, ele não vai renovar suas energias, ele vai estar ali descansando, ele vai estar na segunda-feira mais cansado ainda. Então ele produz menos, isso é provado realmente cientificamente, ele produz menos, ele chega já estressado, e assim, é uma discussão bacana. Que bom que os senhores deputados, inclusive a senhora que encabeçou toda essa luta, né, trilhada aí pelo presidente Lula, foi pra cima, não recuou em nenhum momento. A gente viu aí as tentativas de sabotagem, de colocar o próprio trabalhador contra uma medida que iria o beneficiá-lo. Então, assim, é uma luta que, graças a Deus, por ter parlamentares comprometidos com os trabalhadores, a gente está vendo um resultado favorável, que muitos acreditavam que não iria aprovar, porque a gente sabe que dos 513 deputados, né, pouco mais de cento e poucos ali estão discutindo em nome do trabalhador brasileiro, deputada.
Pois é, nós temos um presidente da República que é um homem de uma sensibilidade gigantesca. A gente teve a alegria de recebê-lo aqui em Camaçari, Mário, você acompanhou, e a gente poderia falar do Lula. O Lula é um homem, um homem trabalhador que veio do povo, que passou pela indústria, né, um metalúrgico, um homem que trabalhou no chão de fábrica. Então ele sabe a dor do trabalhador. Ele sabe como é difícil acordar cedo. Muitas cidades grandes que o cara acorda 4 da manhã para pegar metrô, passa do local para o local de trabalho, deixa o filho dormindo, chega em casa tarde à noite, vai dormir, o filho está dormindo e acaba que nem vê o filho crescer. Então, e eu acredito que por isso que o Lula tem tido tanta sensibilidade e tem tido essa preocupação de trazer essa medida de escala de trabalho para o trabalhador. É bom a gente lembrar que essa PEC estava engavetada, ninguém falava sobre ela, né? E aí o Lula fez uma jogada extraordinária quando apresentou um PL alterando, alterando essa jornada. Tipo assim, já que eles não vão pautar a PEC, eu vou mandar o PL. Foi aí que a Câmara, quando recebeu o PL de Lula, disse: não, eu não posso ficar por baixo. Né? Ano de eleição, todo mundo quer aparecer. E aí os deputados se alvoroçaram, como diz minha mãe, né? E aí a PEC começou a andar. E aí, graças a Deus, foi aprovada. É bom lembrar que essa é uma tendência mundial, né? Nós temos países hoje como a França, a Alemanha, a Espanha, a Islândia, o Reino Unido, todos já discutem ou já adotam essa jornada reduzida sem perda de produtividade. É bom falar sobre isso. Porque toda vez que o Congresso se manifestou para fazer alguma lei que venha a beneficiar os trabalhadores, houverá discussões que vai ser ruim, que vai causar desemprego, mas isso não tem acontecido. Quando o trabalhador está bem, né, ele produz mais. E quando ele produz mais, né, o mercado ganha mais, né, a economia melhora e todo mundo ganha. Então, eu tenho certeza que isso já deu certo, vai ser muito bom para o trabalhador. Não é? Eu acho que foi acertada essa discussão de trabalhar 5 dias e descansar 2 dias. Na verdade, o trabalhador vai trabalhar em tese de segunda a sexta e descansar sábado e domingo. Não é? Então, não tem nada de forma exagerada, não há nenhum excesso nem para nenhum dos lados. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando. Então, eu estou feliz. Ontem mesmo já anunciei nas minhas redes sociais o meu voto. Né? Eu sempre que cheguei na Câmara, desde que cheguei na Câmara, sempre voto a favor do trabalhador, sempre. Essa foi a orientação que eu recebi do prefeito Caetano. Quando eu assumi o mandato, ele disse, olha, você está assumindo o mandato, só tem uma regra, nunca fique contra o povo. Qualquer votação que tiver na Câmara, de que lado o povo está, é desse lado que você vai ficar. E eu tenho me comportado dessa maneira, e graças a Deus, estou findando aí o nosso mandato no processo de uma pré-campanha para a reeleição. E eu brinquei ontem aqui com as meninas do nosso gabinete, eu digo, bem, aonde que vai continuar com a escala? A minha escala é 7-0, né, Mário? Porque nesse período, há 4 meses da eleição, a gente tem trabalhado muito, a escala aqui é 7-0, mas o povo brasileiro, de fato, merece ter essa escala mais justa, né, podendo dizer assim.
E a discussão, que a senhora debateu justamente isso aí em Brasília, que iria prejudicar o empregador, iria gerar desemprego, o povo ia ficar preguiçoso, mas a gente sabe, como a senhora bem disse, né, isso vai aumentar a produtividade, porque o trabalhador ele pode até escolher, se ele quiser trabalhar no sábado e domingo, ele escolhe, ele vai fazer o que ele quiser, é dele o dia de folga, ele pode ampliar, fazer um curso para melhorar a qualidade de vida e aumentar a sua renda, ou seja, só há vantagem para o trabalhador e para o povo brasileiro, porque esse trabalhador amanhã ele aumentando sua renda, ele pode virar um empregador e ele vai ver que o salto que ele deu foi através da escala 5x2, Então a gente tem que entender que isso é importante mesmo, deputado.
Então a coisa também, Mário, além de melhorar a qualidade de vida, de reduzir a exaustão do trabalhador, ele vai poder descansar mais, e descansado ele vai produzir mais, né, além de modernizar as relações de trabalho. E tem uma coisa interessante, com esse tempo mais livre, ele vai poder cuidar da saúde dele, ele vai adoecer menos. Porque hoje, qual o tempo que o trabalhador tem para ir num médico, para fazer um exame? Você sabe que é difícil, né? Eu acho que quando a trabalhadora ela é mulher, ela ainda tem esse cuidado mais aguçado. Mas o trabalhador homem, né, que o homem já tem mais dificuldade de ir no médico, de fazer um exame. Então, é difícil. A gente precisa entender. O trabalhador vai poder ter mais tempo para cuidar, inclusive da sua saúde, ir para uma academia, treinar. Não é? E ele vai ficar bem, quer dizer, vai haver uma redução, inclusive, na rede de saúde, no SUS, né? Porque quando a doença chega, o custo fica maior do que a prevenção, né? E ele vai estar em melhores condições de poder ofertar um melhor trabalho para o seu empregador. Então, com certeza, todo mundo vai ganhar. Eu posso lhe assegurar que foi uma medida assim, maravilhosa, foi uma medida extraordinária. Parabéns ao presidente Lula, parabéns à nossa bancada, que desde o início defendeu. Né? Não foi fácil, não foi uma discussão fácil, foram meses e muitas discussões, a gente brigando, lutando, né, por aqueles comentários de direita que você já sabe. Inclusive, a direita até tentou deixar alguns segmentos fora dessa escala. Imagina você, o agronegócio, botar as emendas na PEC. Não, tá bom, então a gente vai assinar. Agora vamos deixar o agronegócio fora, vamos deixar esse segmento fora. Imagine coisa absurda, né? Eles tentaram de todas as maneiras proteger a elite brasileira, proteger o povo deles, que aquela casa, infelizmente, aquele congresso hoje é um congresso que a gente chama de congresso inimigo do povo. A maioria está ali para defender os seus interesses, os interesses da sua turma. Foi realmente os bastidores, só quem estava lá para ver, né? Mas graças a Deus, foi vitória para o trabalhador, vitória para o povo brasileiro.
O Almir Ferreira mandou aqui: bom dia, Mário, sobre o fim da escala 6 por 1. Estes deputados que agora votaram a favor, viram que eram votos vencidos, né? Votaram e agora a favor para estar de olho neles. Né? Pra, mesmo votando alguns deputados que estavam com discurso de que ia atrapalhar, de que ia prejudicar, votaram a favor agora, deputado. A gente tem que estar ligado porque realmente são lobos em pele de cordeiro, né? Ali só votaram porque tinha realmente a necessidade, viu que o povo estava a favor dessa proposta e não poderia fazer diferente do que fizeram, né?
Joey. Pois é, e lembrando, a gente tem um exemplo aqui de Camaçari, o deputado do ex-prefeito encheu a cidade de Aldor, dizendo só a favor da escala 6x1. Na semana passada chegou em Brasília, assinou lá uma emenda PEC, onde propunha que levasse 10 anos. Então, agora, hoje, a rede social tá linda, né? Todos eles estão lá comemorando, mas a gente sabe que eles foram obrigados a se posicionar dessa maneira quando eles viram que toda a tentativa deles de burlar, né, lá, a PEC, no sentido de beneficiar a turma deles, deu errado, porque nós temos um presidente forte, nós temos um trabalhador forte, né, e eu vou repetir, toda vez que o povo se une, Mário, aí só Deus, né? E Deus está com o povo brasileiro, Deus está com o trabalhador, e o resultado foi isso, um resultado extraordinário.
Vamos lá, Joey Prota.
Vamos lá, deputada. A senhora ocupou a Comissão de Indústria e Comércio e Serviços durante muito tempo. Inclusive fez articulações ali para melhorar a situação industrial em Camaçari. Né? A geração de emprego sempre é algo que é utilizado como ferramenta ali para amedrontar a população. Né? Você vai perder emprego, vamos diminuir, né? As oportunidades, vai diminuir as oportunidades, se aprovar a escala, se o fim da escala 6x1. E assim, e talvez tenha até uma situação diferente, porque a partir do momento que você tira, que você diminui a quantidade ali de horas, você precisa de outros trabalhadores, né, para poder estar ocupando esses espaços. Só que no meio político, principalmente no posicionamento, como a senhora frisou aqui, como alguns deputados, principalmente baianos, se posicionaram contra, eu queria saber da senhora sobre essas críticas de parlamentares e entidades empresariais que eles afirmam sobre que essa medida pode prejudicar a economia. Como é que a senhora responde a essa situação?
Pois é, como eu acabei de falar, essa é uma tendência mundial. Hoje nós já temos países que adotaram essa jornada e que não houve uma redução na produtividade e nem houve uma redução do ponto de vista da economia do país. Pelo contrário, o país só cresceu e só avançou, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Né? Aliás, falando em geração de emprego, graças a Deus, hoje o país vive no quase pleno emprego. Você sabe que o desemprego hoje fica em torno de 5,2%, nunca visto isso antes na história do Brasil. Chegando a 4%, a gente já pode chamar de pleno emprego. Camaçari, falando de Camaçari, nossa cidade, a gente vive em um momento fantástico nessa questão de geração de emprego, com a chegada da BYD. Você viu o Lula, quando esteve aqui em Camaçari, na parte da tarde, fomos visitar o polo industrial, fomos entregar a nova Fafem, que a gente reabriu agora no governo do presidente Lula, onde geramos quase 1.000 empregos, acho, salvo engano, foi quase 500 empregos diretos gerados na Fafem. Então, o Brasil vive nesse momento bom, graças à credibilidade que o presidente tem hoje dentro do Brasil e fora do Brasil. E a gente não vai se preocupar, é óbvio, que toda vez que houve alguma mudança na CLT, né, para melhorar a vida do trabalhador, houveram essas especulações. Esse povo de direita sempre foram contra, mas o resultado, a vida inteira, foi muito bom para o trabalhador. Né? Foi assim quando a gente tratou do auxílio maternidade. Recentemente a gente concedeu na Câmara a questão dos pais, né? Os pais, a gente aumentou os dias de folga para o pai, para o homem que acaba de ser pai. Então, sempre que a gente faz isso, tem essas discussões, mas é o discurso que a direita tem a vida inteira, mas com certeza a gente, com os trabalhadores, com a jornada menos exaustiva, eles mais descansados, mais tranquilo, com mais qualidade de vida, vai sim melhorar a produtividade, vai haver um crescimento do ponto de vista da economia, como já acontece hoje em outros países, e vai ficar tudo bem.
Deputada, a senhora falando, né, dessa questão das dificuldades que os empresários estavam colocando em cima dessa redução da jornada de trabalho. E eu vi algum deputado, colocar, indenizar os empresários, né? E aí, como a gente gosta de sempre trazer um fato histórico, lá em 1888, quando foi assinada ali a Lei Áurea, né? Onde libertou os negros, esses mesmos políticos de direita, né? Eles queriam indenizar os fazendeiros, os cafeicultores, ou seja, é a mesma linha de pensamento. O trabalhador sempre tem que estar no prejuízo, ele larga o couro, mas não ganha o ouro, o empresário, ele tem que estar beneficiado, né? Então, assim, é um recorte que a gente pode colocar lá de 1888, 128 anos depois, e pode trazer para os dias atuais. Não tem como mudar uma vírgula disso tudo. Mas só para fechar esse assunto com a senhora, e desde já agradecendo pelo carinho, pela audiência, a senhora está trabalhando ainda aí em Brasília, Eu quero falar um pouquinho do projeto, né? Dessa campanha belíssima que a gente teve a honra aqui de receber a senhora nos estúdios da Rádio Líder FM. A senhora divulgou aqui o lançamento desse programa, que é o programa Mulheres Vivas, né? Que é esta luta, é uma luta de todos nós, homens e mulheres, contra o feminicídio. Essa prática perversa que tem assolado nosso Brasil, nossa Bahia, nosso município, não é diferente, deputada.
Pois é, inclusive vamos estar na cidade de Pujuca, no dia 1 do mês 6, com o Movimento Mulheres Vivas. Nosso movimento tem crescido, tem estado na Bahia inteira. Vamos fazer aqui em Camaçari também uma caminhada com as motos, um passeio de motos com o pessoal dos mototaxistas. E é bom lembrar que estão muito felizes, porque o presidente Lula, a semana passada, liberou
30 bilhões.
Foi bi. Isso, foi bilhões bi. De recurso para o pessoal dos aplicativos, né? De Uber, de táxis. E imagine, Mário, acho que pela primeira vez essa categoria vai ter aí um recurso para poder trocar seus automóveis, trocar suas motos, né? Melhorar a sua condição de trabalho. E nós vamos pegar todo esse pessoal dos aplicativos, em especial o pessoal das motos, para a gente fazer uma grande caminhada na cidade pela vida das mulheres, com o Movimento Mulheres Vivas. Então, eu estou muito feliz. Ontem mesmo conversei com a secretária nossa, Branca Patrícia, que tem feito um excelente trabalho aqui em Camaçari. O prefeito Caetano tem dado muita atenção a essa pauta, estruturando a secretaria. A gente tem preparado as instituições que apoiam essa mulher quando ela é vítima de violência. Tem dado certo. E a gente continua trabalhando pela Bahia inteira para levar o debate, para levar cuidado para essas mulheres, para levar apoio para essas mulheres, porque a nossa guerra agora é contra o feminicídio. E nós, junto com o presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues, estamos com muita energia, com muita vontade de estar junto dessas mulheres, porque a gente não pode mais admitir mulheres sendo mortas todos os dias, muitas vezes, pelo simples fato de ser mulher. Então, eu quero agradecer a você, agradecer pelo apoio que vocês têm dado. Eu acho que a imprensa tem um papel importante em nos ajudar nessa divulgação. E muito feliz, Mário, muito obrigada por você sempre que me entrevistar, falar sobre isso. É importante que as mulheres saibam, as mulheres da Bahia, em especial as mulheres de Camaçari, saibam que não estão sozinhas, que a gente está aqui para segurar a mão de cada mulher dessa, para cuidar, para proteger e para tirá-la do ciclo de violência, caso ela esteja se encontrando nesse momento, nessa condição.
Eu gosto, deputada, de perguntar sempre, porque está dentro de cada um de nós, né? Quando nós falamos de feminicídio, a gente lembra dos órfãos do feminicídio, as crianças que ficam sem a mãe, consequentemente sem os pais, né? Principalmente sem a mãe, porque não volta mais. E a gente fica assim, olha, não gosta da mulher e não gosta das crianças, porque imagine uma família hoje que tem ali o seu pai, sua mãe, esse pai tira a vida dessa mulher, essas crianças vão ficar sem seus pais, olha o trauma que leva para toda a vida. Eu vi a fala, e vou lembrar aqui mais uma vez, da filha de Lindomar Castilho, né, que assassinou a esposa, e ela disse muito bem, disse, olha, eu sempre amei meu pai, mas fiquei com trauma disso na minha vida, né, que ele tirou a vida da minha mãe. Então não passa, não acabou, ela já mulher hoje, 40, 50 anos, e falou isso com um depoimento que me comoveu muito, porque mesmo ela gostando do pai dela, tendo um sentimento de carinho ainda, mas ela não esqueceu e tinha aquele recorte de que ele tirou a vida da mãe dela. Então é uma coisa que a gente tem que combater mesmo, pode contar com todos os homens que trabalham aqui nesta emissora, as mulheres, todos nós, porque nós vamos estar sim, encabeçando e ajudando a senhora. A senhora não está sozinha não, tenha certeza disso, pode contar com a gente sempre, sempre mesmo.
Muito obrigada, Mário. Eu estou muito feliz. Eu acho que esse movimento tomou muito corpo. E nós, que somos o governo, temos essa responsabilidade, né? É bom lembrar que tem governante que não tem esse entendimento, né? A gente teve aqui em Camaçari um prefeito que ficou por 8 anos na cidade, que fechou a Secretaria da Mulher. É bom lembrar que ele reabriu nos últimos 2 anos de governo sem botar nenhuma estrutura, aliás, colocou o cabide de emprego para fazer a politicagem, né? Aí hoje anda ele e o povo dele dizendo que estão numa caminhada aí para defender as mulheres. É uma pauta justa, mas é bom lembrar que quando esteve na condição de fazer, não fez. E a violência contra a mulher não é um assunto novo, é uma coisa que se arrasta aí há anos. Então, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu. Eu quero convocar mulheres e homens de Camaçari da Bahia que estejam com a gente. Porque quando a gente combate a violência contra a mulher, a gente está ajudando aos lares. É uma convivência saudável e feliz para toda a família. E o que a gente quer é isso. São as famílias felizes, vivendo em harmonia, né, com muita prosperidade, com muita alegria, com muita felicidade. E o que as mulheres querem é isso, é ser amada, é ser respeitada, é ser cuidada pelo seu companheiro, não é? E poder viver tranquila com suas famílias.
Tá ok, deputada? Você tem mais alguma pergunta aí? Rapidinho? Rapidinho, deputado. Só eu ia fazer mais uma pergunta aqui, rapidinho. Pronto.
Mário, você pontuou muito bem aqui sobre a questão que, assim, não é só número, né? Cada situação carrega uma história interrompida, uma família que é devastada, né? Revelando ali uma urgência de transformação. E a deputada, ela esteve, por exemplo, com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, né? E mostra que não é só um ato simbólico. Eu queria que ela falasse um pouco sobre a apresentação, né, sobre as situações ali que ela colheu durante as experiências nas cidades, visitando ao secretário de Segurança Pública, para estar dividindo ali, estar trabalhando diretamente nessa situação.
Pois é, na minha reunião com o secretário, eu levei várias pautas da Bahia. E um dos questionamentos que eu levei, que é um questionamento que eu ouço sempre das mulheres, é que muitas delegacias, ou quase todas, quando a mulher ela vai lá fazer a ocorrência, ela encontra policial homem. E a mulher não se sente confortável para fazer a denúncia. Né? Então eu fui pedir ao secretário da Segurança Pública que ele comece a priorizar, a colocar, em especial nas DEANs, policiais mulheres. Né? O secretário me explicou que há hoje uma dificuldade, porque o efetivo de mulher ainda é muito pouco, mas ele assegurou para mim que vai tentar priorizar as mulheres, mas enquanto esse efetivo é pequeno de mulher, que ele vai pegar os policiais homens e vai treinar todos eles para que eles possam entender da pauta e acolher a mulher com mais cuidado, né, e com muito acolhimento. E eu realmente acho que é interessante, a gente falou muito sobre isso, eu pedi também que pudesse ampliar as DEANs pelo Estado, porque ainda são poucas hoje. Tratei também sobre as DEANs de Camaçari, eu quero aproveitar e quero parabenizar a doutora Tereza pelo excelente trabalho que ela tem feito à frente da delegacia. Eu já estive com ela, já reuni com ela. É bom lembrar que os Mulheres Vivas agora, a gente chega na cidade, além do movimento, a gente está levando um projeto junto no Dia do Movimento, que é um projeto liderado por o pessoal da Secretaria da Mulher da cidade, junto com o nosso mandato, que a gente leva para o espaço também as mulheres empreendedoras, para poder a gente orientá-las, elas a começar a empreender, porque a gente entende que a independência financeira da mulher também é importante para que ela possa sair do ciclo de violência. Então, nós estamos, o projeto começou e a gente vai aprimorando na medida que a gente vai ouvindo as pessoas. Né? Então, em Pojuca já vai ser assim, a gente vai levar um movimento para a rua, junto vamos levar uma feira lá, onde as mulheres vão poder expor os produtos que elas fazem, seja da agricultura familiar, seja de artesanato, né? A nossa meta é essa. Estamos levando também treinamento para as mulheres para algumas cidades, para treinar a mulher, capacitar, para que a mulher possa ter o seu emprego, ter a sua independência, que eu acho importante, para que ela possa se posicionar, para que ela possa ser encorajada a fazer a denúncia e se livrar do ciclo de violência quando ela estiver nessa condição.
Deputada, muito obrigado por sua participação, contribuição aqui no nosso programa Contato Direto, retornando na Camaçari. Já deixa aí um horáriozinho pra gente aqui bater um papo nos estúdios, que a gente recebe a senhora muito bem aqui, e eu tenho certeza que a senhora quer conversar com sua gente com mais tempo, com mais tranquilidade, que é importante sempre, tá certo? Um abraço, bom trabalho aí em Brasília e fique com Deus.
Obrigada, Mário, eu que agradeço, um bom dia para vocês todos, a gente continua por aqui à disposição, que Deus abençoe nosso dia e um bom dia para todas as famílias de Camaçari da Bahia.
Valeu, tá aí, meus amigos, conversamos com a deputada federal Ivone de Caetano, aqui os microfones da Rádio Líder FM, da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. E só para fechar aqui a informação, que eu falei Lindomar Castilho, mas não falei que era cantor, o cantor Lindomar Castilho, né? Sim, ele assassinou a sua esposa, que também era cantora, a Eliane Gramonte, né? No dia 30 de março de 1981, lá em São Paulo, né? No café, um café baile, lá de São Paulo, à época. Então, assim, e a filha dele, ele que faleceu recentemente, né? Acho que ano passado, ela falou desse trauma que carregou pela vida inteira, sobre ele ter assassinado aí, tirado a vida da sua própria mãe. Ele ficou preso, né? Foi condenado a 12 anos de prisão, né? Em 1984, e ele se utilizou ali de legítima defesa, né? A a questão da tese dele, a tese da defesa, usou que ele tinha agido aí de legítima defesa, né? E ela que perdeu a vida. A esposa dele, né? Mãe da menina que falou, da jovem senhora, que falou do trauma que carregou a vida inteira.
Infelizmente, a gente vê, Mário, até uma situação até mais recente, né? Que é o que acontece, por exemplo, com o ex, que ainda continua atuando, né?
Tá preso agora, né?
Tá preso novo,
foi, né? Preso. É. Ele tava viajando sem pedir autorização. Tava parecendo até que tava igual um passarinho. É, um passarinho não cometeu crime nenhum, ele cometeu. E aí tava voando pra cima, pra baixo, subindo e descendo, sem autorização da comarca, onde ele tem um domicílio.
Exatamente. E é o goleiro Bruno, né? E a gente vê hoje o drama que vive o filho, né, da Elisa Samúdio, né? Eu não vou nem dizer filho dele, porque, sinceramente, é uma situação extremamente complicada de você falar. Mas
um órfão do feminicídio, né?
Um órfão de feminicídio. Vendo a atitude do pai, ele às vezes justifica as situações ali sem assumir de fato, né? Até hoje ainda não assumiu publicamente, né? Aquela situação, ser um mandante ou não, ou ter feito ou não, né?
Um covarde.
É um covarde. E teve até um encontro que foi marcado pela avó do garoto ali, com os dois, em que ele até se negou aí, porque estava com medo de que ele falasse fosse gravado e fosse usado contra ele, que mostra que ainda tem um pensamento, né? É ruim ainda dentro daquele ser ali.
Vamos lá, meus amigos, 8:38, 8:38, vamos dar uma paradinha e voltamos já. O contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 46 minutos, 8h46, e a notícia que chega aqui pra gente, meu querido Joey, é que o bilionário Marcos Dias Branco, né, um dos nomes mais influentes do setor industrial cearense, né, morreu, né, ou seja, aí, um meio empresarial não só do Ceará, mas também aqui do Nordeste do Brasil como um todo, está de luto, porque a morte do empresário, ele que é bilionário, não é isso? É o bilionário empresário cearense, foi anunciada nesta quarta-feira, ou seja, ontem, né? E provocou aí uma forte repercussão no estado. Integrantes de uma das famílias mais tradicionais do Ceará, ele era ligado aí ao grupo M. Dias Branco, né? Um dos maiores conglomerados alimentícios do Brasil. A notícia gerou aí manifestação de empresários, lideranças políticas, representantes da sociedade cearense, né? Então, realmente um empresário bem conceituado a nível de Brasil e faleceu. E a gente aí deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família, né? Porque, quer ou não, uma rede fortíssima de Dias Branco, não só no Ceará, mas eu digo, repito, todo o Brasil, Joey.
Perfeito, Mário, a gente deixa aqui nossas condolências. E é isso, né? É o processo natural da vida, infelizmente, né? Deixa ali seu legado no Ceará, mas também uma referência também para o país. Mário, eu queria falar nesse espaço aqui sobre a ação que o SAC está fazendo em Camaçari. Agora vai até sexta-feira, amanhã, né? Um atendimento gratuito sobre a emissão da Carteira de Identidade Nacional, que é a CIN agora, né? Que não conta mais com o número de RG, ela só vem agora com o número do CPF. É uma tendência natural que as pessoas vão fazer essa mudança. O governo do estado, através do SAC, colocou ali um posto no Colégio Estadual Camaçari, que é um antigo modelo, né, ali no centro. Ele está fazendo atendimento de 7h30 às 4h30. Eu passei por lá agora, quando vim aqui a caminho da rádio, já tinha uma fila considerável lá, né? E está fazendo essa emissão da nova carteira de identidade gratuitamente. Mas é válido, Mário, ressaltar que às vezes as pessoas elas se adiantam ali para poder querer emitir, tem essa questão da gratuidade. Pelo andamento que foi acertado ali pelo governo, essa gratuidade ela vai ser estendida por um processo mais longo, né? Então, assim, quem tiver de fato precisando de fazer esse serviço, deve buscar e tal, fazer essa ação, já que o SAC de Camaçari não está comportando os pedidos dessa nova emissão de carteira de identidade. Então, tem essa ação itinerante lá no antigo modelo. E existe, na verdade, uma espera ali até 2032 para que se faça essa mudança do documento, caso você não precise. Então, caso você não precisa estar buscando o atendimento. Mas, caso precise, você vai buscar. O que acontece? Como é a primeira via, geralmente toda primeira via, ela é gratuita, né? Então, como é um novo documento, ela tem ali uma mudança de formato, ela tem uma mudança nos dados, né, de informações, você não tem mais o registro geral, o RG ali, vai ser o CPF como a única forma de identificação. Então, no futuro, né, em todo o período, ele vai ser gratuito por se tratar de uma primeira via.
Beleza, vamos lá, meus amigos, 8h50, 8h50, e na última terça-feira, ou seja, o Atlas da Violência 2026 revelou aí as 20 cidades mais e menos violentas do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O levantamento referente aos dados de 2024 foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E de acordo com o estudo, Camaçari deixou aí a quarta posição no ranking das cidades mais violentas do país e passou a ocupar aí o décimo lugar, demonstrando uma redução dos índices de violência aqui no município. Quem vai falar sobre isso e um pouco mais é a doutora Daniele Monteiro. Ela é titular da 18ª Delegacia Territorial aqui de Camaçari. Doutora Daniele, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Contato Direto. É uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, Mário. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam.
Vamos lá, doutora. Uma boa notícia, né, para as forças policiais, essa redução, essa posição de quarto para décimo lugar, e a tendência é que isso caia mais ainda, já que os números de 2025 são números relativamente positivos para a segurança pública em Camaçari, não é isso?
Uma excelente notícia. Estamos trabalhando com essa finalidade. Queremos que Camaçari seja uma cidade segura, uma cidade melhor para se viver.
Vamos lá, então. Doutora, a senhora, como é que a senhora pode estar avaliando atualmente esse cenário da segurança pública aqui em Camaçari, em todos os seus contextos?
É. Ó, primeiro lugar, esse ranking, eu como é que eu posso dizer? Eu entendo que ele não é... Ele tem algumas fragilidades. Por exemplo, eu me sinto muito mais segura em Camaçari do que em uma cidade como São Paulo. E eu acho que todo mundo se sente. É. Eu me sinto muito mais segura em Camaçari do que no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente observa que não é bem, não passa bem essa sensação de segurança que o cidadão sente nesses lugares, né?
Se a senhora que está na frente, ativamente, em frente das forças policiais, tem essa percepção, a população também tem, sabe por quê, doutora? Ontem eu estava vendo um vídeo ali do Rio de Janeiro, e os jovens, né, proprietários de motocicletas, acho que por causa dos furtos e roubos de motocicletas na região, eles, ao irem à praia, eles estavam tirando os pneus da frente e botando próximo deles ali, dizendo assim, agora leva aí, bandido, leve a moto agora. E a gente sabe que isso aqui em Camaçari não é a mesma realidade, né? A gente sabe que tem furtos, roubos de veículos, mas não tão gritante como é no Rio de Janeiro, não é isso?
Exatamente. Por outro lado, como policial civil, não existe nenhum lugar de Camaçari que a gente não entre. E a gente sabe que no Rio de Janeiro existem lugares que a polícia não entra, que a população não passa sem baixar vidro e avisar quando vai. Então essa não é uma realidade imensa.
Graças a Deus, né? E os números estão deixando cada vez mais claro isso, né, doutora?
Exatamente. E assim, a gente tem um foco, um objetivo na nossa delegacia. É um hiperfoco nosso, que é a redução significativa de roubos em Camaçari. Então, a gente tem uma recuperação de celulares de grande e alta, um trabalho voltado nesse sentido. E a gente entende que se a gente recupera celular, deixa de ser vantajoso roubar, concorda comigo, hein?
Com certeza. Verdade. E nós, cidadãos de bem, não comprar, porque o que alimenta todo esse mercado somos nós, que muitas das vezes sou cidadão de bem, acordo, trabalho, luto, mas eu quero comprar um telefone que sem nota fiscal, sem ter nenhum tipo de procedência séria, ou seja, então estamos alimentando que outras pessoas roubem mais aparelhos celulares, inclusive o nosso.
O nosso, exatamente. Então a gente tem um trabalho nesse sentido. Por outro lado, a gente tem quadrilhas que fazem crimes de roubos a veículos, mafiadas, sendo presas, saindo de circulação, e o índice de número de roubos a veículos diminuindo. Nosso objetivo é uma redução de 50%. Nós queremos o cidadão de Camaçari saindo de casa tranquilo.
Boa notícia.
E esse ranking cada vez diminuindo. Vamos tirar a Camaçari desse ranking.
Com certeza. Agora, doutora, quais hoje são os crimes que mais, de fato, preocupa aí a Polícia Civil aqui no município?
Para mim, é o roubo.
O roubo, né?
Eu acredito que o crime de roubo, ele atinge de tal forma o cidadão que a gente percebe que as pessoas ficam amedrontadas, algumas despertam traumas. Então, assim, o que a gente quer é o cidadão sem ter esse tipo de crime em sua vida. Né? É muito, muito ruim ser abordado com arma de fogo. Né? Às vezes, perto de criança, temerosa a criança ter uma reação que provoque o indivíduo que está fazendo o crime. Então, esse crime de roubo, realmente, eu acredito que seja o que mais faz mal ao cidadão.
Ok, vamos lá.
Por isso que nosso foco é diminuir o roubo.
Entendi, perfeitamente. Joey Prota.
Pois é, Mário, eu concordo muito com a primeira análise, todas as análises, mas principalmente com a primeira análise da doutora Daniele, que essa questão do estudo, né, do Atlas da Violência. Porque é um estudo que ele calcula ali uma questão proporcional a 100 mil habitantes. Não significa que Camaçari tem mais roubos, não tem mais homicídios, tem mais do que uma cidade, um município como Rio de Janeiro, né, uma cidade como São Paulo, não é dentro dessa linha, mas é proporcional. Então, às vezes, a gente tem essa, às vezes um pensamento ali, que às vezes passa um pouco como fosse discrepante, né? Que a Massari está muito violento. A gente teve uma melhora de segundo para quarto dentro desses 100 mil, né? Que a gente não discutiu tanto, porque de segundo para quarto ainda era preocupante. A gente tem uma queda um pouco mais representativa agora quando a gente sai de quarto para décimo. Mas eu queria falar com a doutora que, assim, a gente viu muitas prisões ocorrerem pela Polícia Civil em Camaçari, principalmente criminosos de fora do município, até do estado, e que foram interceptados pela polícia aqui em Camaçari. Queria que a senhora falasse sobre a importância, né, desse trabalho de inteligência, de fazer com que a criminalidade ela não migre de outros estados e de outras cidades para Camaçari.
Oi, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Olha só, a gente tem uma operação que já faz uns 2 anos e tem números bem altos de prisões. Se chama Camaçari Civil. Nessa operação, a gente visa localizar e prender as pessoas que são de outros locais e estão homiciadas em Camaçari. Então, essa operação, a gente vai fazer um balanço dela daqui a alguns dias para divulgar, quando o nosso coordenador do SI fizer 2 anos na coordenação. O coordenador do SI é Elton, a quem eu quero mandar um abraço, assim como todas as pessoas que fazem o SI. Nós temos hoje o menor SI que essa cidade já teve. Em compensação, são grandes guerreiros. Todo mundo trabalha com muito afinco, né? Eliel é um cara muito centrado, né? Do bem, faz um trabalho bonito, né? Olha, em 2 anos eu não tive nenhum chamado a corrigir ele. Eu não tenho um cidadão que esteve reclamando na democracia, certo, da atuação policial. Então, a gente faz uma atuação policial voltada à aproximação da comunidade, em receber bem as comunidades e dar um resultado. Eu não quero que a pessoa simplesmente faça uma corrente e saia de lá sem um resultado. Eu quero que a pessoa tenha providência naquilo que ele vem reclamar. Né? Aquilo está trazendo um antolho, eu entendo que é a nossa obrigação solucionar. Claro que vai ter situações que não vamos solucionar. Mas pode ter certeza que a gente se esforça em todas, né? Nossa preferência realmente é o crime de roubo, em decorrência do seu crime que a gente entende, que traz mais gravidade para a pessoa. Né? Criminosos de roubo podem fazer uma trocinha. Então, para a gente, é uma dor muito grande ver a família, né, trazer um relato de perder uma vítima por conta de um crime contra o patrimônio. Né? Então, esse é o nosso foco. Em breve, a gente vai fazer um número, somar essas prisões para divulgar. Agora, essa semana, já vamos em 6 prisões. Né? 2 delas voltadas ao crime de patrimônio, certo? Um que é a interação, receptação e associação criminosa, certo? A gente investigava que essa pessoa praticava roubo de veículos, depois a receptação dele e a adulteração dos veículos, né, para transformar em outros veículos, se encontra preso, foi recuperado 1 veículo e 2 aparelhos celulares, uma prisão de flagrante feita pelo serviço de investigação. Aí, de outra forma, prendemos um autor de um crime de roubo, certos de motoristas de aplicativo. Aí também foi preso no curso dessa operação. Tivemos 2 prisões de crimes civis, que são situações de pessoas que ficam devendo pensão alimentícia. Aí, para a gente também é uma prisão relevante, porque a gente tem uma operação chamada paternidade, que também tem algum tempo já será feito em efetividade. O que é que acontece com essa operação? A gente prende aquele pai que não paga pensão alimentícia. Normalmente, o pai que não paga pensão alimentícia, ele já trouxe para a criança um abandono que não é só material, um abandono sentimental, amoroso, né? Então, para a gente também é importante conversar com esse pai, aconselhá-lo a retornar esse vínculo, né? Para tornar uma família mais saudável, uma convivência dele com o filho dele mais saudável.
Diminuir os traumas.
E a gente sabe a importância de um pai na vida da gente, né?
Isso. Diminuir os traumas, né, doutora?
Exatamente.
É porque o abandono afetivo...
Aí tivemos tem... mais duas outras
questões. O abandono afetivo é importante a gente tocar sempre nesse assunto que tem prejudicado muitas crianças...